e intercâmbio.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
A gente vai ouvindo aí então Lady Gaga e Bradley Cooper cantando Shallow. E olha, por que a gente tá falando disso? Porque hoje, intercâmbio, a gente vai falar sobre Estados Unidos. Oi, Ivaninha Fontes, você sabe qual que é a capital dos Estados Unidos?
Imagino.
Washington, pra você que não conhecia Washington, D.C. Pra você que não sabe também, eles falam inglês por lá, que é a língua, o idioma dominante deles. Você sabe a área... Ivaninha, é muita coisa.
Na área,
é grande.
Você vai ter que me dizer.
9.371.175 km² tem os Estados Unidos. Com a população em torno de 325.719.178 pessoas. E claro, a mais óbvia, né? Eles utilizam por lá o dólar norte-americano, dólar americano, né? Diferente do dólar canadense. E a gente tá falando tudo isso porque hoje a gente recebe Leonardo Amaral, estudante aqui da faculdade Casper Libero, que é de Santo André e morou por um ano em Mendon, essa é a pronúncia?
Mendon.
Michigan, nos Estados Unidos. Leonardo, valeu por conversar com a gente, é uma honra aqui pra gente da Rádio Gazeta receber você, cara, tudo bem?
Tudo bom, a honra é toda minha de aceitar esse convite tão ilustre.
Olha, muito obrigado, eu queria começar perguntando pra você, cara, como é que surgiu essa oportunidade, você ficou por um ano lá, como é que foi tudo isso? Conta pra gente um pouquinho dessa história.
A oportunidade surgiu porque eu estudava inglês desde quando eu tinha uns 7 anos, e meu pai e minha mãe sempre quiseram que eu morasse fora pra eu crescer como pessoa um pouco, ser mais responsável, e porque também... dá uma destravada no inglês. Pra quem estuda inglês um tempo, você fica um pouco com vergonha de falar inglês na frente dos outros, e o intercâmbio faz com que você perca um pouco dessa vergonha.
É, justamente. E um ano ainda disso, imagino que você tenha feito muito contato com a língua, né, com as pessoas. Como é que foi esse período de adaptação? Você sentiu alguma dificuldade em específico, né? Algum tipo de recepção que não foi muito boa? Como é que foi isso?
Eu senti um pouco de dificuldade porque, como eu fiquei um ano, os primeiros 6 meses foram bem complicados, mas foram em quesitos mais de adaptação com o lugar e com a família que me recebeu. Hoje a família que me recebeu é extremamente querida, tenho muita vontade de voltar para visitá-los, mas no começo foi bem complicado. Elas tinham um pouco de problema com o fato de eu ser brasileiro e o lugar que eu estava também era muito pequeno. Não tinha semáforo.
Cidade pequena, né?
É, não tinha semáforo. Tinha 800 habitantes onde eu tava.
Nossa!
Não tinha ônibus, não tinha transporte público por ali. Era uma cidade...
Era andar ou de bicicleta?
Exato, era no meio de duas grandes cidades. Então as pessoas não ficavam em Mendon, elas passavam por Mendon. Sabe assim? Essa parte foi difícil, porque eu sempre morei perto de São Paulo. E morar perto de cidade grande é... diferente do que...
É uma área rural, Mendon?
É uma área... majoritariamente rural. Bastante gente que eu conheci lá trabalha com isso. Muitos dos meus amigos que eu fiz lá querem fazer faculdade a respeito dessa, nessa área. Me... Eu conheci até, fui até, tinha até um amigo que tinha galpão, trator.
Nossa.
Todas essas coisas. É.
Coisa de... É, aqueles filmes mesmo que a gente consegue ver um pouco mais do lado rural dos Estados Unidos. Você ficou na casa de alguma família em específico? Ou foi pra um... dividir um apartamento ou algo do tipo?
Não, eu fiquei numa casa com duas mulheres, uma mãe e uma filha. Uma mulher de 70 anos, que era a mãe, e uma mais nova de 40, 50 anos, que era a filha. Elas moravam sozinhas com os cachorros.
As duas norte-americanas mesmo?
É, elas são as duas americanas. E eu tinha na casa também um irmão, um host brother, chinês. Outro intercambista morava comigo.
Olha, legal. Como é que é, cara, a questão de choque cultural mesmo, né? Porque a gente sabe que existem alguns estereótipos que são muito claros, tanto em relação ao Brasil, quanto aos Estados Unidos, quanto a vários outros países. A gente tem, para cada lugar, um estereótipo criado, né, pelos nossos preconceitos, etc. Como é que o pessoal te via? Como aquele cara que precisava mandar bem no futebol, fazer um sambazinho, comer feijoada sempre. Como é que era isso, essa relação que você tinha com os norte-americanos mesmo?
A galera lá no lugar que eu tava, eles não tinham muito conhecimento do que era o Brasil em si.
Nossa.
Então eles achavam que... Aquele clássico, eles achavam que a gente falava espanhol.
Nossa.
E eles achavam que...
Latino, né? Não é brasileiro,
exato,
é latino.
Exato, exato. Eles achavam que o Brasil era o Rio de Janeiro, só. Tanto que quando eu expliquei que eu morava numa cidade grande, que também, eles ficaram até, tipo, ah, nossa...
Não tem praia, não...
Exato. Eu sempre usava o comparativo de que São Paulo era como se fosse a Nova York pra eles, era pra gente, porque é uma grande cidade assim como Nova York. E eles sempre ficavam, nossa, você morava perto, tipo, de Nova York? Eu falava assim, calma.
Não é assim também. Não é assim também, mas não era aqui em cima.
Mas é nessa visão aí. Eles tinham um estereótipo meu de futebol, por causa de ser brasileiro. Tanto que quando eu cheguei lá, um professor de educação física perguntou pra mim se eu chutava bem, porque o time de futebol americano tava precisando de um kicker. E aí eu falei, olha, eu não sei se eu chuto bem, eu deixo vocês decidirem, se eu puder fazer um teste.
E aí, você mandou bem?
Mandei, eu entrei pro time, eu joguei. Olha, você
virou o kicker
deles? Virei kicker do time lá.
Caramba, que legal, cara. Olha, acho que toda uma experiência, quando, não sei, eu nunca passei tanto tempo assim fora de casa, mas também deve ser muito difícil pra você conseguir voltar pra cá. Como é que foi pra você voltar e voltar a se acostumar mesmo com a cultura brasileira, né? Porque você viveu por um ano no meio de algumas pessoas que têm, invariavelmente, uma outra visão da vida. E aí voltar pra cá e se reacostumar a ser brasileiro, entre aspas. Como é que foi isso pra você?
Eu dei um pouco de sorte, na real. Porque quando eu voltei, tava no meio pra começar ali a Copa. Então eu voltei num período mais animado, mais agitado. Mas logo depois já voltou pro período de eleição e tudo isso que tava passando no Brasil, e eu tava por fora de 100% tudo. Então eu voltei meio que entre festa e caos. Mas foi tranquilo. Tudo onde eu moro, hoje eu moro ali em Santana de Parnaíba, tudo ali em volta dos meus amigos continuou igual. Por incrível que pareça, eu fiquei um ano fora e a maioria das coisas ficaram iguais.
As mesmas, não mudou nada.
Não.
Olha, a gente tem duas perguntinhas pra encerrar aqui, ô Leonardo, que é o seguinte: a primeira delas, se você pudesse fazer uma troca, trazer algo dos Estados Unidos pra cá e levar algo do Brasil para os Estados Unidos, o que seria?
Comida.
A comida de lá pra cá ou daqui pra lá?
Daqui pra lá, daqui. Ambas. É. Ambas seriam comida. Porque eu acho que tem algumas coisas daqui que faltam lá e também tem algumas coisas de lá que faltam aqui.
Olha, uma vez eu falei com meu irmão sobre isso também. Eles têm uns refrigerantes que são bem...
Refrigerante, chá...
É, o chá deles é muito bom.
Tudo, cereal...
Aquele cereal matinal mesmo, tipo coisa de comercial mesmo. Que é muito bacana.
Pasta de amendoim é uma coisa que eu sinto falta.
De lá?
É, a daqui não é igual.
Eu não gosto muito de pasta de amendoim, mas tudo bem. E é o seguinte, a saideira aqui, o nosso bate-papo com o Leonardo Amaral é o seguinte. Leonardo.
Diga.
Qual é o maior estado norte-americano em questão de território?
Território?
Questão de espaço mesmo, de quilômetros quadrados.
Eu acho que eu chutaria... Texas.
Texas. João de Souza, tá preparado?
Perto.
Vamos lá então, que a resposta dele está... errada! Não foi Texas. Mas Texas eu conheço. É um dos três maiores.
Acho
que Texas
sim.
É um dos três maiores. O maior é o Alasca. Alasca! olha aí, ocupa 17% e meio do território nacional dos Estados Unidos. Apesar da gente ter uma questão geográfica ali, que eles ficam confusos sobre quem domina, enfim. É o Alasca. Mas, Léo, você mandou muito bem, cara. Era difícil essa,
era difícil.
Acho que nem os norte-americanos sabem dessa, fica tranquilo.
Acho que também não. Eles esquecem o Alasca de vez em quando. Também.
Eles não gostam muito. Leonardo Amaral, então, conversando aqui com a gente, que viveu um ano em Mendon. É essa a pronúncia? Mendon?
Essa aí, Mendon.
Michigan, nos Estados Unidos. Cara, valeu pelo bate-papo com a gente. Obrigadão por disponibilizar seu tempo pra conversar aqui com a gente da Rádio Gazeta. E sucesso pra você. E tomara que você consiga voltar lá e trazer a pasta de amendoim que você tanto quer.
Tomara. Muito obrigado pelo convite aí, Matheus. Sempre um prazer.
É isso, intercâmbio de hoje.